Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Eu gostaria de falar nessa manhã sobre legado de gerações. E foi algo assim interessante que eu tinha preparado uma palavra. E hoje de manhã eu levantei para fazer uma revisão naquela palavra e Deus falou, não é essa. E o Espírito Santo ministrou algumas coisas lindas no meu coração nessa manhã e eu escrevi. Escrevi algo muito importante porque... E o Senhor me deu esse versículo, gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, versículo... 3:6 E disse mais Deus: Eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés se escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, nessa palavra, Deus fala. Aqui nós temos, eu sempre digo que o legado fica, a herança pode acabar. E o maior legado que nós podemos ter nas nossas vidas, depois de Deus, é a família. É o legado familiar. E aqui nós vimos um legado de gerações. Quando Deus diz para Abraão, eu sou Deus de Abraão, o pai, o sacerdote. Eu sou Deus de Isaque e eu sou Deus de Jacó. O filho, Isaque, o neto, Jacó e sucessivamente. Então, os dois pilares mais poderosos que nós temos nas nossas vidas, primeiro é Deus. E depois vem a família. Já preguei uma vez aqui sobre família. Mas hoje foi interessante. Deus falou que hoje, eu tenho orado, todos os dias eu tenho estado aqui orando. Toda a minha vida, desde quando eu converti, eu vinha de segunda a sábado, hoje eu venho de segunda a sexta. E me ajoelho ali, durante todos esses 30 e tantos anos de convertido, e eu tenho orado pelas famílias. E de manhã, quando eu levantei, eu tinha uma outra mensagem e o Senhor falou comigo, que eu escrevi aqui, vou ler. Hoje nós estamos lidando com uma geração que precisa do nosso amor e do nosso socorro. Ser pastor nos dias de hoje precisa ter as características de Jesus. Muitos jovens chegam até nós como órfãos, com marcas profundas na alma, pelas consequências de abandono e dos maltratos que receberam no seio da família. Muitos jovens, muitas crianças são abandonadas. Nós temos ali no ABC um trabalho com crianças. Desde quando Deus entregou esse ministério. E em seguida nós começamos ali um trabalho e temos ali 60, 70 crianças, ou mais de 70 crianças são assistidas. As crianças e as famílias. E ali eu acompanhei durante até mais de 15 anos e eu tenho visto coisas lindas que Deus tem feito. Então essa geração só será transformada se for amada, protegida, cuidada, zelada pela igreja também. A igreja tem esse papel, porque o maior pilar, o maior testemunho nosso começa dentro da nossa casa. É na família que nós somos preparados para a vida. Não é lá na universidade, não é na igreja, não é na escola. Esses são valores que são agregados nas nossas vidas, mas o berço que nos forma é a família. Eu tenho um testemunho lindo no final para dar sobre meu pai. Então essa geração precisa, só será transformada se ela for amada, cuidada e protegida. E eles precisam e necessitam ver em nós as marcas de Jesus, o amor de Cristo em nós. E principalmente nós que temos Jesus, que temos, temos a palavra de Deus. E hoje encontramos nas esquinas, nas ruas, nas escolas, nas universidades, nos lares, nos estádios, nas igrejas, milhares de crianças e jovens ansiosos, desmotivados com seu futuro. Encontramos uma geração intelectualizada, fragmentada nas emoções, cheia de conflitos, cheio de conflitos pela vida que viveram na sua infância dentro dos seus lares ou no abandono, e que tem marcas profundas no coração e na alma. Muitos perderam a motivação da vida e a esperança e estão bloqueados na alma e no coração. Seus sonhos foram obstruídos pelo desencanto. Crê em Deus, muitos que estão até na igreja, crê em Deus, participa das atividades da igreja, mas carrega na alma pendências familiares. Muitos ficam presos nos traumas, nos conflitos, na tensão e no medo. A marca correta, legítima, que você herda, vem do nosso lar, dos nossos pais. Se os filhos caminham aliados, protegidos, guardados, amados pelos pais, eles têm direito a herdar o seu legado. Herança pode acabar, mas legado permanece para a eternidade. Se você vem de algum histórico familiar onde seus pais deixaram alguma marca que te entristeceu, marca de perdas, e muitas vezes você não sabe o que faz, a fonte é Deus, é refugiar em Deus. Só assim você vai, você encontrará o seu destino e o seu futuro. A hora de você enfrentar os desafios é na hora que eles surgem, os propósitos, as expectativas que Deus colocou dentro de você não pode parar. Deus me deu essas palavras agora de manhã e eu escrevi isso aqui, e é uma verdade. Nós vimos uma palavra do apóstolo Paulo. Quando eu abri a Bíblia, o Senhor me deu essa palavra. O apóstolo Paulo dizia: passei muitos momentos difíceis na minha vida. Muitas coisas aconteceram comigo e muitas delas não dei conta de vencê-las. Mas não fui derrotado em nenhuma delas. Em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. Davi era conhecido como matador de gigantes. Ele pegou o que era pior como seres humanos. Pegou 400 homens, desceu para uma caverna, alinhou com aquele povo e fez o melhor exército de Israel. Você nunca pode ter aquilo que você não acredita. Primeiro você sonha os sonhos de Deus, depois você age. Moisés primeiro teve que estender as mãos sob as águas antes que o Jordão abrisse. Josué primeiro teve que tocar as trombetas para que as muralhas caíssem. Então é assim que temos que ver, que temos que crer. Todos os homens de Deus passaram por grandes provações. E tem dois testemunhos aqui de dois homens que vocês devem conhecer, que para mim marcou a minha vida, porque Eu sonho de ver, como pastor, eu só acredito numa igreja que cuida dos órfãos, daqueles que estão abandonados. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para salvar e resgatar o que estava perdido. E o testemunho de Nick Cruz para mim me tocou muito. Nick Cruz era um homem, era um jovem sem oportunidade, mas um dia um homem de Deus, David Wilkerson, que tinha um coração, graças a Deus, meu coração parece com o coração dele. E ele desceu, ele viu a história de Nick Cruz. Nick Cruz era chefe, líder de uma gangue conhecida como Maus Maus. Aquela gangue era na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E ele liderava aquela gangue e era temida por todos. Todo mundo tinha temor daquela gangue. Mas um dia David Wilkes desceu ao porão. Era conhecido como Ratos dos Porões. E David Wilkes chegou ali e ele disse: eu vim para dizer que Jesus te ama, Nick Cruz. Nick Cruz era o chefe. E ele agrediu David Wilkes com dando um murro no rosto de David Wilkes. Aí David Wilkes virou para ele e falou assim, virou a outra face e disse: se você me picar os pedacinhos, todos os pedacinhos do meu corpo vai dizer que Jesus te ama. Essa tem que ser a nossa atitude. E aconteceu comigo algo parecido com David Wilkes, um jovem que morreu salvo. Um dia havia muito roubo naquela igreja onde ela existe até hoje, aquele trabalho ali do ABC. E ele veio drogado e tinha roubado tuas cadeiras, roubado tudo. Eu virei para aquele jovem e falei assim, porque eles estavam os dois jovens. Eu falei para eles, falei assim: vocês não podem fazer isso. Tudo que eu ponho aqui dentro dessa igreja, vocês vêm e roubam. E ele, é assim que você fala comigo, ele me deu um murro. Pegou, eu tinha um carro, um C4, para C4, e o murro veio, pegou no meu rosto e bateu no vidro e quebrou, e eu dei um grito com ele. Ajoelha e sai dele, Satanás. E ele ajoelhou e Deus libertou aquele jovem. E aquele jovem está no céu. Tem uma história muito linda dele. Foi salvo. Então, muitas vezes, parece um absurdo você levar um murro, mas por amor a Cristo, pela salvação daquela vida. Eu lembrei do testemunho de David Wilkerson ali dentro daquele porão. E ali ele convidou a gangue, David Wilkes convidou aquela gangue para ir na igreja, aquela gangue foi. Vocês podem, eu tenho um livro que eu li esse testemunho lindo. E quando ele chegou lá, a gangue planejou roubar todo o dinheiro, roubar todos os discípulos. Mas David Wilkes convidou aquela gangue para tirar as ofertas. Para eles fazer as ofertas na igreja. E as ofertas veio para o gasofilácio. E ali se terminaram todos eles prostrados, libertos e salvos. E ali eu fui assistir Nick Cruz no Nilson Nelson. Tornou-se uma das vozes de Deus. Ele, na época do governo Kennedy, ele levou quase 200, uma multidão na porta da Casa Branca, lutando para poder pôr fim na segregação racial. Naquela época, Mandela estava preso. E foi quando Kennedy, que era o presidente, decretou algo, convocou o Congresso e houve uma mudança no comportamento da segregação racial, do racismo contra os negros. E ele era também negro, o Nick Cruz. E ali nós vimos o que é que Deus fez. E ele tornou-se uma grande voz. Foi a maior concentração contra a segregação racial. Mandela estava preso na África. e quando ele foi liberto. E ali houve um movimento que até hoje tem trazido benefício para pôr um fim nessa brutalidade que se chama racismo. Então esse é o nosso papel como homens de Deus. E tudo isso porque alguém orou, porque um homem de Deus se prostrou e se posicionou diante de Deus, buscando a salvação de um jovem e de uma gangue. E dali veio benefícios poderosos, porque Deus entrou e trouxe uma grande mudança dentro do racismo. Outro testemunho poderoso é o de Hudson Taylor. Hudson Taylor tinha 19 anos e os seus pais eram pastores. E Hudson Taylor passou no vestibular e foi para a universidade. E lá ele sofreu as influências de um grupo de jovens que era satanistas. E eles não criam em Deus. E ele sofreu essas influências, e quando ele vinha, e ele começou a mudar o comportamento. Quando ele chegava em casa, que vinha da universidade, ele tinha uma reação totalmente diferente da que ele tinha. Ele chegava calado e saía calado, e os pais, um dia foi visitar a irmã dele, a filha, e ela estava muito ansiosa com o comportamento de Hudson Taylor. E ali eles entraram para o quarto, pai e a mãe. Por isso, da importância do valor. A bênção, as nossas bênçãos estão na boca dos nossos pais. Nós somos preparados para a vida da porta para dentro. E por isso a família é o berço de Deus, é a base. Eu sempre, aquilo que eu disse no início aqui, que o legado fica, a herança pode acabar. O maior legado que você pode deixar, que um pai pode deixar para os filhos, é preparar seus filhos para estar em Deus. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui o Alessandro, o Gustavo, a Poliana, esse. E vejo aqui minha nora Cristiane, minha nora Mara, meu genro Bruno, que eu vejo meus netos, minha esposa, que Deus que me deu uma mulher linda, a Célia. E criei meus filhos sem dar um tapa. Pode perguntar para o Alessandro, para agora. Não que eu nem merecia, mas eu sentava com eles. Meu filho, sentava com eles, Gustavo deu muito trabalho, batia carro, era, mas depois ele. E hoje é um homem de Deus que está aqui. Mas eu sentava com ele, eu trouxe o legado da minha casa. Eu tive um pai que foi a coisa mais linda, e sua mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 3 anos. Meu pai criou 10 filhos. E mais um, muitos menores abandonados. O pai que tinha um. Glória a Deus, obrigado, Jesus, pelo meu pai. Pela minha mãe também. Não conhecia a minha mãe, que eu era neném. Não casou, morreu viúvo. E sempre dizia: não tem ninguém que substitui a sua mãe. Ninguém soube que ele teve outro relacionamento. Morreu viúvo. Quando eu vim para o exército, eu vim para Brasília, eu tinha 17 anos. Estou dando esse testemunho do meu pai. Eu vim para a Universidade de Brasília. Depois, passei no vestibular e em seguida fui chamado para o exército, servi no BGP. 1 ano. Sou a favor que todos os jovens sirvam o exército. E saí do exército, passei no concurso da Caixa Econômica. E fui trabalhar. Morei 6 anos em República Plenada 3. Mas toda semana, de 15 em 15 dias, meu pai era um homem simples, um homem de fazenda, mas nós fomos criados desde pequeno com princípios e com valores, com trabalho. Desde pequenininho eu fui criado trabalhando, e muito, e criei meus filhos também mostrando o caminho e criando com amor. Nunca dei, meu pai nunca bateu no filho, mas criou nós na mesa, criou mais não sei, 7 ou 8 menores abandonados, mas punha na mesa. Criou como filho legítimo, não como órfão, e eram órfãos. E ali eu vi, recebi um legado familiar. Nós eram 10 filhos. Todos casaram, nenhum separou. Graças a Deus, 6 já morreram, Eu sou um dos mais novos, tenho três irmãs, uma irmã com 90 e tantos anos, mais de 98, 80 e tantos, quase tudo com 90 anos, eu sou o mais novo. E glorifica a Deus, porque todos eles prosperaram. Porque o legado fica, meu irmão. E graças a Deus, estou trazendo essa palavra nessa manhã, porque nós precisamos, como pastores, ser igual um pai, cuidar dos órfãos, cuidar das pessoas, amar as pessoas. E eu fui criado dentro desses princípios, desses valores. E graças a Deus, sou um homem feliz. Tenho uma esposa linda, maravilhosa, que é a Célia, brava, mas é linda. E nós temos, vamos fazer 50 anos de casado, agora em janeiro, dia 27 de janeiro. Graças a Deus, ela está em Israel, ela está me ouvindo. E graças a Deus, uma mulher sábia, uma mulher guerreira. E eu sempre quero dizer algo, que o homem, o sacerdote, é o provedor, ele é o guardião e ele é o protetor da família. E a mulher, Deus deu sabedoria, porque a sabedoria está com a mulher, está com a esposa, com as mulheres, porque a mulher sábia edifica a sua própria casa. E Célia, essa mulher sábia. E eu sempre fui muito tranquilo, sempre, mas cumpri o meu papel desde pequeno. Quando a Célia levanta todos os dias, eu já fiz um café, que eu venho orar aqui de manhã. Tem 30, desde quando eu converti, eu venho orar de 6 às 8. Ela já encontra a mesa arrumada e as frutas que ela gosta, tudo prontinha lá na mesa. Pica o mamão, pica a manga, pica tudo, deixa arrumadinha. Ela só levanta e senta. E porque somos, assim é o papel do homem. Zelar, não estou dizendo que eu sou exemplo para nada, mas esse é um princípio que eu levo para que eu faço dentro da minha casa. Primeiro, cuido dos meus filhos, e assim tem que ser os pais. Quando nós lemos essa, quando eu li essa passagem aqui, que muitas vezes se encontra uma geração, hoje nós temos uma geração de orfandade assustadora no mundo. Mas tem solução, tem. Vir para Jesus, refugiar em Jesus. Por isso, a igreja tem que ser uma família. Nós da igreja precisamos proteger os nossos discípulos como um pai protege um filho. Porque esse é o nosso papel. E quando eu vi o que Deus fez com o Hudson Taylor, o pai e a mãe, naquele dia, desesperado com o filho. Olha o que aconteceu com o Hudson Taylor. Eles entraram para o quarto e foram orar. Foi visitar a filha e lá entrou para aquele quarto e foi orar. Hoje eu quero Deus, eu quero de volta o meu filho, para o Senhor, para o seio da minha família. E ali Deus ouviu a oração de Hudson Taylor. Quando eles voltaram para casa, encontrou, chegou em casa, o Taylor estava em casa, totalmente mudado. É o poder da oração. A oração tem poder. E eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o amor e a oração. E ele chegou e o Taylor recebeu com alegria. E aí ele falou assim, e ele teve uma experiência com, pode ler o livro do Nick Cruz, A Cruz e o Punhal. E o Wilson Taylor, quando, e o do Wilson Taylor, daqui a pouco eu falo que eu tive Covid duas vezes, enquanto estava no apagão. Mas e ali quando ele chegou em casa, encontrou o Wilson Taylor transformado. Ele disse, tive uma visitação de Deus. Deus quer para mim ir para a China. E vocês podem ler. Que Deus fez com o Wilson Taylor. Deus fez algo assim. Poderosíssimo. Ele entrou, quando ele saiu daquele, depois ele entrou para o quarto e foi orar. Quando ele saiu, ele disse, pai, mãe, eu fui chamado para ir para a China. E ali ele arrumou as malas, começou a arrumar as malas e foi para a China e tornou uma das vozes mais poderosas de Deus na China, onde milhares de vidas foram transformadas através de Hudson Taylor, da mensagem que Deus levou através de Hudson Taylor. E por isso eu quero deixar nessa manhã uma palavra, que só Deus pode mudar a história e o destino de uma pessoa através de uma família, quando a família é estruturada em Deus, que vive os princípios de Deus. Vai acontecer isso que aconteceu com esses dois homens. O Telho continuou numa campanha poderosíssima dentro da China, levando o seu testemunho, onde mudou a vida de milhares de pessoas. E assim também pode acontecer, está acontecendo com essa geração. Nós temos visto o que Deus tem feito através de famílias que têm servindo ao Senhor. E por isso nós somos preparados para a vida dentro da nossa casa, com nosso exemplo, cuidando, zelando da nossa família. E não tem nada mais glorioso na vida de um homem do que ver seus filhos centrados dentro dos princípios, dos valores de Deus, levando a uma palavra de Deus, levando um testemunho aonde vai transformar vidas de pessoas e aonde nós vamos ajudar a construir a vida de milhares de famílias, ajudar a transformar famílias. Ele, Hudson Taylor, quando ele chegou na China, Deus foi dando a ele milhares de pessoas. E ele deixou ali um legado lindo, onde hoje temos hoje em várias partes do mundo milhares de pastores, milhares de evangelistas que ele ganhou para o Senhor. Então, você nunca pode ter aquilo que você não acredita. Acredite que Deus pode mudar a história do seu filho hoje, Deus pode mudar a história da sua filha, Deus pode mudar o destino do seu filho, se você tiver se tiver algum filho, se tiver alguém aqui nessa manhã, alguém que está me ouvindo, Deus é poderoso para fazer o mesmo que fez com Hudson Taylor e o mesmo que Deus fez com Nick Cruz e com milhares de pessoas. Por isso, quero deixar essa palavra nessa manhã, que o legado fica, mas a herança pode acabar. O maior legado que nós podemos deixar na vida dessa geração é levar o Evangelho, é levar a palavra de Deus, é alcançar os drogados, alcançar as prostitutas, e alcançar os assassinos. Eu tenho um testemunho muito lindo de um jovem que hoje é um missionário, e ele coordenava uma gangue. Ele havia praticado alguns assassinatos e hoje é um grande homem de Deus que está numa nação da América do Sul, ganhando milhares de vidas para o Senhor. Ganhei aquele jovem, cuidei dele e hoje ele é um senhor já. E hoje ele é um pastor, onde ele tem levado milhares de vidas para o reino do céu. Tem tirado milhares de vidas do crime, das drogas e do assassinato. Por isso, quero deixar essa palavra nessa manhã, que o maior testemunho nosso é quando nós assumimos uma posição de cuidar das pessoas, zelar das pessoas. E eu tenho pedido a Deus que essa igreja, que ela seja uma das vozes do céu nessa geração, que essa igreja possa fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus pregou. Porque aqui está na palavra do Senhor, que quando Deus, ele disse: eu não sou Deus de um homem só, não sou Deus só de uma família, eu sou Deus de gerações. E o legado familiar, ele é algo dos mais sagrados que nós podemos deixar. Quando nós dedicamos a nossa família, o primeiro testemunho nosso tem que começar dentro da nossa casa. Não adianta ser um grande pregador aqui no púlpito, Não adianta pregar mensagens lindas, mas se ela não estiver respaldada dos valores, dos princípios de Deus, que é Deus em primeiro lugar e a família. Eu agradeço a Deus todos os dias. Deus, obrigado pela minha casa. Obrigado pelas milhares de vidas que eu ganhei para Jesus. Quando eu converti, com 30 dias eu recebi um microfone. E tive ali na Igreja Batista Central com o pastor Vilarinho durante 10 anos. Fui diácono e dirigi um culto de oração durante 10 anos. Ganhei milhares de vidas ali, naquele ministério, onde tinha um grande pastor, um pastor maravilhoso, que foi o pastor Vilarino, que fui diácono ali durante 7 anos. Depois eu estive com a apóstola Valnice, que é uma grande mulher de Deus, uma mulher de um conhecimento profundo da palavra de Deus. Fui preparado com esses dois pastores, e daí nasceu Air. Air nasceu na nossa casa, com sim, nasceu dentro de uma família. Essa igreja nasceu há 22 anos atrás. Eu, a Célia, o Alessandro, o Gustavo e a Poliana. Eles ainda é bem pequeno. Naquela noite, a Célia ia para Anápolis para um congresso. O Alessandro ia, o Gustavo e a Poliana iam para o Conjubã, lá no CNTI, perto de Lusiânia. E eu fiquei para fazer a mudança da igreja da Poça Balnice, da igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, que era da Asa Norte para a Asa Sul. E naquela noite, naquela noite, Deus me deu, quando nós ajoelhamos para orar, para a viagem deles, ela ia para Nápoles, para aquele congresso, e ali Deus me deu uma palavra lá em 2 Coríntios, versículo, capítulo 5, capítulo 5, versículo 18, que disse assim: tudo que eu estou falando agora com você provém de Deus, que através de Jesus Cristo, que reconciliou consigo mesmo, e hoje lhe entrego o ministério da reconciliação. Você podia abrir a Bíblia, quem tiver, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, para mim encerrar essa palavra. Abri em cima aqui, versículo 5:18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso que esse ministério se chama Ministério da Reconciliação, quando Deus falou comigo audivamente naquela noite. E à noite eu tive um sonho, que eu estava nesse, o sonho profético fica registrado no espírito, e o sonho com barriga cheia você esquece. Eu tive um sonho que eu estava sentado em cima de uma rocha, maior que esse templo, diante de um mar, e repentinamente eu contemplava aquele mar, as águas, eu vi a cor daquelas águas em Eilat, em Israel. E ali, quando veio aquele cardume de peixe, começou a vir todos emparelhados, milhares de peixes vinham, e quando eles chegavam perto daquela rocha, eles levantavam a cabecinha, cumprimentavam e mergulhavam, e assim veio um cardume maior, um maior, outro maior, um maior, e eu acordei. Perguntei, e o Senhor falou comigo: a rocha sou eu, a Bíblia diz que Jesus é a rocha eterna, o mar é o mundo, e os milhares de peixes serão os milhares de vidas que serão entregues a esse ministério. Vocês são essas respostas de Deus. Eu tomei um pouco de dificuldade para falar, estou com problema de saúde, um problema meio sério aqui na coluna, já estou encerrando, mas nós vamos ter a ceia. Mas estou deixando esse testemunho, que assim é o Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que ama a família, um Deus que tudo nosso começa na família, o caráter, os princípios, os valores, a nossa integridade, os nossos valores seculares são nós adquirimos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E quando nós temos Jesus, os valores espirituais também começa dentro da nossa família.